Vai começar. Aposta Cast. O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, chegou junto aí o ApostaCast. Tudo bem, Bruno? Você tá junto aí?
E aí, amigão, tudo bem? Estamos aqui de volta, ApostaCast.
Tudo bom, Gustavo Zambrano?
Tudo bom, mais uma temporada do beisebol, essa completa, esperamos.
Ah, tá, porque na temporada passada, porque teve pandemia, tiveram acho que um terço dos jogos, mais ou menos, né?
É, bem poucos jogos na temporada. Foi bem estranho, porque o beisebol é um esporte que depende de um alto número de jogos pra você ter uma ideia boa das coisas.
Mas quem ganhou foi o Dodgers, foi Zebra?
Não, era um dos favoritos junto com o New York Yankees, né? Mas o Dodgers, ele tava batendo na porta há muitos anos, era o eterno vice, então dessa vez eles ganharam.
Beleza, beleza.
O Desconde, aí a temporada passada foi que nem taco, tá ligado? Sabe aquele jogo de taco?
Sei, sei. Bete o ombro, essas coisas.
Um time jogou. O Gog, a bola sobe, o cara pega e grita vitória, pronto.
Ah! A mãe chama pra jantar e acabou o jogo.
Pois é, então eu não tô maluco, porque eu achei que nós falamos de beisebol faz pouco tempo, mas é que foi menos tempo mesmo. Então eu tô só meio doido, beleza. Então tá, perdoa.
Não, mas já faz bastante tempo.
Tá certo.
Mas eu não sei mais, nós estamos em 2019 ainda ou 2020 já?
É, pois é.
E aquela conferida básica pra ver se nós estamos gravando. Olha, bom sinal pra nós, demos sorte, está gravando. Às vezes a gente começa a falar, a gente fica meia hora falando, galera que tá ouvindo aí. Aí a gente olha assim, esqueci de gravar. A gente recomeça tudo de novo, a gente faz um aquecimento, isso, né?
Mas vamos começar a entrevista, senão acaba a temporada já.
Ou a bateria, sei lá, né? Do celular, internet, os créditos de internet, né? Brincadeira. Ô Zambrano, você no tempo que começou a postar, era no tempo da internet discada. Você entrava depois da meia-noite pra pegar a internet mais barata pra poder pesquisar jogo?
Eu entrava, mas quando eu comecei a postar, eu tinha parado. Também não sou tão velho assim, não. Comecei em 2008. 2008 já tinha banda larga.
Já tinha. Eram outros tempos, mas agora nós estamos com problemas diferentes para resolver. E agora o nosso interesse, é quem está ouvindo, está interessado em saber como é que vamos tentar encarar essa temporada do Major League Baseball 2021, que vai começar em 2021 e acabar quando? 2021, né? Isso aqui demora o quê? Uns 6 meses? 7?
É, vai ser uma temporada normal. O beisebol, diferente do basquete, futebol americano, ele não é interano, né? Ele não vai 2020, 2021, ele é realmente a temporada do ano. É, começa em abril, termina em setembro a regular e em meados de novembro terminam os playoffs.
Uhum. Então cada time vai jogar uns 160 jogos, é isso? Cada um?
É, eles reduziram de 162 para 152.
Uhum.
Eu acho.
Tá, beleza.
Não é informação precisa.
É, eu sei que como teve a pandemia, mudaram algumas regras. Você me comentou no último podcast que o rebatedor tinha que... Como que é? O lançador tinha que rebater, mas um troço
não,
assim.
Isso volta. O beisebol volta ao normal agora.
Tá, e quando tinham dois jogos no mesmo dia, o segundo jogo tinha menos innings? Ou seja, em vez de ser 9, tinha 7?
É, acho que volta também. Só não tenho certeza absoluta, mas imagino que volte ao normal.
Ah, me ajuda nessa terminologia, por favor.
É, o innings é como se fosse um game de um set, sei lá. É que um time lança, outro time lança. Esse par é um inning. Pelo que eu tô lendo aqui, essa foi uma das poucas mudanças que segue pra essa temporada.
Segue? É horrível.
Isso. Se for duas partidas... É ruim por causa da tua projeção, é isso?
É bagunça a partida, porque vira um outro jogo.
Tá,
num jogo de 7 entradas, você tem que reduzir a importância do bullpen, que é o grupo de arremessadores reservas. Eles normalmente vão arremessar entre 3-4 entradas por jogo... Hoje em dia até mais, porque o beisebol tem mudado muito a utilização dos arremessadores. Já num jogo de 7, o titular pode ir até o final. É mais complicado.
Tá, mas já tá sabendo quem tá escutando aí. E também o nosso fazedor de linhas aqui, o nosso tipster, que não tava por dentro. Deu pouco tempo de novo de intervalo, né? Você nem conseguiu arrumar cabeça ou energia para fazer um guia completão?
Acho que o problema nem foi esse, o problema é mais de organização.
Ah, tá, e o pessoal não sabe, mas a gente sabe. É, o Gustavo quebrou as paredes do quarto, botou uma jacuzzi, foi isso que você arrumou? Fez uma reforma?
É, finalmente terminei, cara, ficou legal. Tenho uma camisa de beisebol pendurada agora, enquadrada, caro pra caralho pra enquadrar um negócio desse.
Põe umas fotos lá, põe umas fotos lá no Instagram, posta 10 pra galera.
Ah, vou mandar pra Paty então, ver se ela põe.
Menos a parte da jacuzzi não quero ver, tá? Só a camisa. Então.
Não, o Gustavo dorme lá, almoça lá, trabalha lá. Pô, não, toma banho também, né?
Tem duas coisas que eu normalmente não faço. Uma eu quebro, que é o do cigarro no quarto, quando a gente tá gravando ou fazendo live. Só eu fumo. Mas normalmente não fumo. Mas eu não como aqui no quarto. Isso aí. É muito raro, a não ser que eu esteja vendo o jogo.
Preservar o teclado, né? Começa a cair
farelo. É, eu já derrubei Coca-Cola no teclado há muitos anos atrás.
Quem nunca?
Mas não, o problema de organização, a reforma até deu um problema também. Mas é primeiro da NBA de entender aquele negócio, pô, eu perco mais tempo apostando ou produzindo conteúdo? Agora eu tô focando em produzir e tô deixando pra mais tarde, pra fechar tudo quando dá. E o processador do meu computador, que queimou bem no tempo que eu tava pra estudar os times, né? E aí eu perdi a semana.
Então, galera, vamos aproveitar a chance e eu vou dar os palpites. Atenção, na American League, os candidatos pra ganhar a divisão são, como sempre, os Yankees, os Astros, que ele já falou aí no começo, e o time que ele torce, que é o White Sox. Próxima! tá bom. Então, vamos relembrar como é que funciona a Major League. O basquete tem um monte de divisão e conferências. Aqui nós temos três conferências, é isso? Eu não sei.
Duas conferências.
E cada conferência tem umas separações, é isso?
É, três divisões. É diferente do basquete, que a divisão é irrelevante, né? Porque ela não
tem... Sim, não serve pra nada.
É, não serve pra nada. Ah, no beisebol, o campeão de cada divisão vai aos playoffs automaticamente, independente dele ter um recorde pior do que os outros. Isso acontece até com uma certa frequência também.
Pior que outros de outras divisões, no caso.
É, exatamente. Acontece com bastante frequência, inclusive. Sempre tem uma divisão que é muito ruim e classifica alguém, às vezes, até com recorde negativo. Isso acontece.
Tá. Eu vou corrigir uma coisa que eu falei da NBA, que não serve pra nada lá as divisões. É, a quantidade de jogos é dividida assim, usando como base que eles jogam mais jogos com adversários da divisão e menos com a conferência e menos ainda com a outra conferência. É algo assim, né, Gustavo?
Eu acho que... Ih, caramba.
Mas eu olhei isso algum dia da minha vida.
Não, eu tô... Desculpa, eu me perdi aqui. É porque, como a gente vai falar de beisebol, eu fiz o draft do Fantasy Baseball, né?
Uhum.
Como sempre faço. Meu time, inclusive, tá muito bom. É um dos grandes candidatos. Só que eu tenho um problema. Você só pode colocar 5 arremessadores titulares pra jogar.
Uhum.
E, normalmente, você não tem 5 arremessadores pra jogar na mesma rodada. Sim. Mas meu time, em termos de arremessador, ficou tão dominante que eu tenho 6 abridores de amanhã... E só posso calar 5 e não percebi isso. Extremamente irrelevante pro conteúdo desse podcast.
E o Bruno vai cortar com muita boa vontade.
Tem um documentário da ESPN 3430 que conta a origem do fantasy.
Uhum.
E o fantasy começou com beisebol. O beisebol foi o primeiro fantasy. E aí o cara fala, não existe nada mais interessante do que o seu time de fantasy pra você. E não existe nada menos interessante
para os outros
do que o seu time de fantasy.
Literalmente nós estamos...
É que nem sonho da gente, né? O cara fica contando,
puta, um
contando
saco,
sonho,
né?
Todo mundo fica prestando atenção, mas só...
Por educação,
só
né?
Mas
tem
sentido, senhor, né? Do que a pessoa que é no sonho.
Tá louco.
É.
Mas tá bom, então nós estamos falando das divisões aí, né? E... São American League e National, vou chutar aqui, sei lá. American e
National League.
National, acertei, tô ficando bom, cara, mais uns 10 anos.
O campeão de cada conferência se enfrenta na World Series, que é a grande final, como se fosse o Super Bowl do beisebol, né?
Aham, ou no basquete também tem o choque de conferência. Ano Isso. passado foram Dodgers... E uma zebra lá, que
Tampa
foi...
Bay Rays. Não,
Tampa, Rays Tampa Bay.
Foram uma zebra. A gente até chegou a elogiar bastante no podcast. É que os Rays, eles não são um grande mercado, né? Eles são um bom time há muito tempo, mas não são um grande mercado. As finais eu errei, eu tive os Rays na maior parte dos jogos.
Cheguei
até os Dodgers em alguns jogos, mas tive os Rays no geral.
Tampa também tem um time de futebol americano? Não.
Pois é, que Tampa quase ganhou os três esportes. Eles poderiam ter. Porque... E acabou que Los Angeles também quase ganhou os três esportes. É bizarro.
Pois é, e também a NBA, o Toronto tá jogando em Tampa. Loucura, né?
Toronto tá jogando em Tampa, mas Toronto tá na draga danada.
Tá, vamos tentar falar um pouco sobre os times e as ligas. Deixa só lembrar se tem mais alguma coisa. Ah, tá, pandemia. Ano passado você me falou que os times, para enfrentar o problema do Covid, não estavam testando a galera. Deve continuar nessa mesma pegada, né? O basquete está vendo aí que tá, toda hora os caras estão fora por causa do Covid.
Sim, se você pensar que no início da MLB, rolou de times serem afastados por 2 semanas, isso atrapalhar a liga. Sim. E vários surtos de Covid. Magicamente, a gente teve um período de 40 dias sem nenhum surto de Covid em nenhuma equipe com jogador afastado por Covid. Depois a gente foi descobrir que um dos jogadores campeões, o Justin Turner...
Jogou todos os jogos lá com...
Todos os jogos com... Então, eu acho que sacramentou a minha tese, que a MLB chegou num acordo e falou, meu... Ou a gente joga aqui e para com isso, ou não vai ter jogo, porque não dá.
Não dá.
Não dá. E aí pararam de testar. Eu acho que não vai ter nenhum problema nesse sentido nessa temporada, não.
O que não pode acontecer é proibir de cuspir na quadra, né? Imagina os caras...
Não, eu acho que mascar aquele fumo... Eu falei no podcast, né? Eu falei, não, tá proibido cuspir. E aí no primeiro jogo da temporada, a transmissão da ESPN, eu assistindo, cara, mas foi um festival de...
Cagaram pra tudo que lá.
Os caras cagaram pra regra, foi outra regra que ninguém foi multado, nada.
Tá, e a torcida vai pro estádio?
Não tenho essa informação também, me desculpa.
Mas eu tenho, eu pergunto coisa pra machucar, Bruno, tá vendo?
História, né,
tá vendo como a gente que não sabe nada tem que fazer a lição de casa?
Pois é o seguinte, tem pegado desprevenido.
Os 30 times divulgaram que vão sim receber fãs nos estádios. Mas, claro, a quantidade varia de acordo com os decretos de cada cidade e cada estado. É, o negócio lá é assim. No estado você pode dirigir bêbado, outro não pode.
A primeira regra. Só pode entrar quem não engordou na pandemia.
Primeira Poxa, regra, vocês têm que saber qual é a regra. Pô, aqui no meu estado tem minha regra. Pô, tem que ter advogado para time.
Muito justo, é um país de tamanho continental, né? O que vale para um estado nem sempre é o melhor.
Então, tem lugar que vai ter 10%.
É, igual o Brasil, né?
Igual o Brasil, exatamente. É igual ao
Brasil. É. O campeonato paranaense, por exemplo, aqui os times chegaram a viajar lá pro interior, tal, tudo certo, de repente alguém na Secretaria de Saúde, não vai ter jogo. Os caras ficaram lá, chegaram um dia antes, viajaram, contrataram gente, tudo, tal, ônibus, massagista, placa, juiz. Chegou lá, não vai ter jogo. 3 horas antes. Bom, lá é o seguinte, lá vai ter alguns estádios, ginásios com 10% de lotação de torcida e outros com 100%. Que estão habilitados. Na média, diz que vai ser 20% a 30%. Não sei o quanto vai influir isso no jogo dos caras, mas anima tudo, né? Anima de uma maneira geral toda a modalidade, ou estou errado?
Não, anima, com certeza. Eu imagino que os jogadores prefiram, e só a grande maioria dos jogadores. Agora, a influência é zero. Eu acho que se a pandemia só serviu para mostrar alguma coisa, é que eu estava certo quanto à influência da torcida sobre o jogo. Ela é nula.
Então, no futebol, nas primeiras semanas, alguém levantou um dado lá, que acho que a Alemanha foi uma das primeiras ligas a voltar, né? É, o número de visitantes ganhando aumentou bastante. Falaram isso no primeiro mês. Falaram um pouco no segundo mês. Agora a gente está fazendo um ano e pouco. Faz 6 meses que não ouço falar mais nada disso. Acho que foi meio já...
Eles usam uma pequena amostragem, às vezes até alguns times específicos, para tentar provar um ponto de, não, olha a importância da torcida, porque o time não está ganhando em casa. Você precisa primeiro comparar qual era a porcentagem de vitórias do time em casa antes. A gente pega o Philadelphia 76...
É importante, senhor.
Oi?
Não, isso é importante, porque quem é apostador, quem faz as linhas, mexe com justamente a amostra, né? Uhum. E aí a probabilidade é algo que é fantástico. Aqui, por exemplo, em Porto Belo, os caras curam aqui com chá a Covid e tal. Uhum. Ah, mas aquele fulano foi curado. Quem? Os 3 caras da família, né?
Uhum.
Tipo, a amostragem é eu e meu irmão.
Uhum.
Né? Mas é engraçado que é o discurso, às vezes, né, né?
Aqui em casa 100% segurou.
Aqui em casa 100% não contrai o vírus. Logo a gente pode sugerir.
Então cada um fala uma coisa.
Exato. Agora, por exemplo, a margem de você dar aula, por exemplo, eu dou aula numa sala, tem 6 pessoas. Se reprovarem 4, né, já é um número enorme de reprovação. Sim. Né?
Acabou a turma.
Ou aprovou, dos 6 aprovou 6, ó, 100%, tal, 100% de aprovação. Sim. Então, quer dizer, às vezes o lance da probabilidade, é isso que eu queria perguntar pro Zambrano. Você usa quais técnicas assim, parecidas entre o beisebol e o basquete e o futebol americano para as suas linhas?
Existe uma ideia central que eu tenho, que é de tentar quebrar o jogo. Quebrar o máximo possível o jogo. É lógico, você não pode quebrar.
Quebrar, separar em pedaços diferentes para poder qualificá-los, né?
Exatamente, que vão dar. Cada um tem a sua própria influência para as probabilidades finais. Na verdade, você não pode quebrar muito, porque senão você entra num negócio de ser tão específico, mas tão específico, que vira uma bagunça a sua análise. Então você tem que tentar quebrar. O beisebol é muito fácil de quebrar, porque ele tem realmente quesitos muito, muito específicos, muito fáceis. Ataque, defesa, muito menor.
Sim, mas assim, em torno de quantos, mais ou menos, quantos quesitos? 5, 6, no máximo?
Então, essa pergunta é interessante, Bruno, porque eu fiz um ajuste nos últimos anos por percepção.
Percepção maior... nada, foi por erro e acerto.
Não, no beisebol eu nunca cheguei a ir tão mal também por erro e acerto, mas foi mais percepção. A maior parte da probabilidade de um jogo de beisebol, isso é de senso comum, ela é atrelada ao arremessador titular das equipes, né? Tanto que você pode ver um time hoje jogando contra o mesmo time amanhã e a linha ser completamente diferente por causa do arremessador. Hoje é um arremessador bom, amanhã é um arremessador ruim. No entanto, eu percebi que o que mais estava se correlacionando com vitórias era o ataque. Então eu inverti, o ataque na minha ordem era o segundo, que mais influenciava na probabilidade, o arremessador titular era o primeiro. Agora é o inverso, o ataque é o primeiro, o arremessador titular é o segundo. Depois vem bullpen e a defesa em menor escala, que aí eu uso uma conta diferente, imagino que pouca gente deva usar isso, mas eu aplico a defesa direto no arremessador. E o catcher também, que isso eu tenho certeza que quase ninguém usa, mas eu aplico no arremessador também. Mas é basicamente isso, é separar o jogo por setores e ter uma noção, não dá pra ter uma ideia gigantesca de quanto cada quesito vale numa probabilidade, mas ter uma noção de importância de cada setor.
Legal, legal, bacana. Você comentou alguma coisa assim também no futebol americano, que você estava fazendo algum cálculo em relação ao lançador, ao quarterback, que ele fazia algumas coisas ou não, tal, e que você fez esse ajuste com o tempo também. Então, cada modalidade você vai fazendo conforme a tua percepção e passar do tempo aí, né? Beleza, beleza.
A principal coisa das minhas linhas é essa, é tentar quebrar o jogo em setores e colocar uma probabilidade condizente com cada setor.
A impressão que eu tenho, assim, sem mexer com isso, que não é a minha praia, que o basquete é mais complicado de todos por ser mais dinâmico, ou não?
Eu acho que sim. O basquete, cara, eu tenho a impressão que é o esporte que menos as pessoas entendem. Eu te mandei esses dias da contribuição negativa do jogador, né?
Uhum.
E isso é algo que pouca gente consegue mensurar. Fala, pô, como é que o cara tem contribuição negativa? A contribuição parte do zero e qualquer contribuição é uma contribuição. Não, o cara piora o time. O cara, a presença do cara, era o jogador do Kings, o Bagley, né? E a presença dele, ela não tem benefício algum ao time, ao contrário, ela traz malefícios.
Quantas vezes o time perdeu com ele em campo, né?
Exatamente, Bruno. E tem outra coisa interessante também, o pessoal supervaloriza pontuadores na NBA. O caso Devin Booker, por exemplo. Eu sempre falei, bons jogadores, eles têm uma influência real na sua curva de vitórias. Eu nunca vi um bom jogador que não muda nada a sua curva de vitórias. Então... Tipo, o cara fora e o cara dentro é a mesma coisa.
Tipo, ele faz um monte de centro e o time continua perdendo e não ganhando o campeonato.
Exatamente. Aí hoje o time é bom, é o Devin Booker. O Devin Booker não é horroroso, não tô dizendo que ele é horroroso. Ele é bom jogador, mas ele é só bom, ele não é nada acima disso. Aí os caras, o Devin Booker. Mas o Devin Booker tava lá todos os anos. Não é o Devin Booker, é o resto.
Quem deve pro Booker somos nós, né, Bruno? Estamos sempre devendo pros Bookers. Não tem jeito.
Vive devendo pros Bookers, né?
Beleza. Esse papo é bom, mas vamos tocar o barco aqui, ó. Falamos sobre a estrutura do campeonato. Vamos pela American League, que é um dos lados, que tem suas divisões. A Leste, a Oeste e a Central. Podemos falar sobre isso?
Quer um avendo aqui, sim, antes da gente ir para os times?
Bora.
O Bruno falou de estatística, né? Sim. E é muito fácil mentir com estatística. A mídia esportiva faz isso o tempo todo. Pega... Esses dias eu tava lendo o super time do Miami Heat. Até postei lá no grupo dos Esportes Americanos. É o cara, porque eles estão trazendo o Oladipo, que foi All-Star em 2018 e 2019. Isso não quer dizer nada. É fato que ele foi All-Star, mas isso, ele tá usando isso para corroborar com a análise dele de que o Miami Heat agora é um super time porque tem o Oladipo. Mas não é de fato relevante. Tem um livro chamado Como Mentir com Estatística, é um livro bem antigo.
A Amazon sempre me oferece, ele nunca cai nessa ainda.
Eu nunca li também, mas tá na minha lista da Amazon também.
Até alguém fala assim, não, leia que é bom pra caralho.
Aí o cara lucrar agora vem de capa dura. Aí o valor vai lá na altura por causa da capa dura. Os caras são safados. Mas eu imagino mais ou menos o conteúdo. E o grande problema, e os apostadores deviam fugir disso, é que a população em geral não tem uma boa noção de estatística. Só eu acho que é bem perceptível em tempos de pandemia.
Além do que, já é bastante comentado aí, que o ser humano adora uma historinha. Então, se você fizer uma narrativa que tenha algo que seja mais fácil de compreender com rótulos, com fazer ídolos, idolatrar a pessoa, a personagem, e o termo jogou um All-Star, duas vezes All-Star, no caso do Oladipo, salário alto e tal, corrobora a história que ele está criando.
Exatamente.
O Mlodinov, né? O Mlodinov, que é um Uhum. O Mlodinov, aquele que escreveu O Andar do Bêbado. Uhum. O último livro dele, que é Os Primatas Astronautas, ele fala da... É sensacional. Tem uma parte ali que fala do cérebro humano de ser impulsionado a fazer alguma coisa por razão nenhuma. Né? Uhum. Ele só precisa, para poder apostar, para poder tomar uma decisão, ele só precisa de uma justificativa. Não, ela não precisa ser plausível.
Nem racional.
Então, nem racional. Tipo assim, por que, que eu vou fazer isso? Ah, porque as lagartixas perdem o rabo. Beleza, perdemos. Ótimo, obrigado. Eles procuram, na verdade, um motivo para fazer o que eles já queriam fazer e dividir a culpa com quem justificou, né? Então, é por isso que é muito difícil a gente trabalhar com estatística no planeta. Tem muita gente assim.
E hoje em dia, e parece quanto mais elaborada é a estatística, mas as pessoas também caem, porque elas falam, não, o cara tá, elaborou um negócio que isso aqui deve ser verdade. A gente vê isso sobre o curso de day trade.
O que eu não entendo é verdade, né?
O que eu não entendo é verdade. Os caras mostram um gráfico, cara, um gráfico é um gráfico. Ele não prova nada, ele tem que ser contextualizado.
A ação e o gráfico subiu pra cima, né? O gráfico tem que ser pra cima.
Subiu. Ok. Aí o cara compara com o gráfico de 1900 e bolinha. Não, ó o padrão. Não, o mundo é mais complexo do que isso. Não é assim.
Mas deixa eu perguntar, aproveitando o beisebol agora pra gente juntar. O pessoal do beisebol, ele se apega muito ao passado, assim, dos times, da camisa, essas coisas?
A camisa eu acho que não muito. Ao passado dos jogadores em si, eles se apegam bastante, é um erro. O beisebol, cara, diferente, por exemplo, da NBA, a gente não vai ver grandes histórias de um jogador que era muito ruim e do nada é muito bom. Isso é muito raro, tanto na NBA quanto na NFL. Existe um teto para cada jogador. No beisebol, os arremessadores, especificamente, acontece com os batedores também, mas mais os arremessadores. Primeiro que aquilo é a elite do mundo do beisebol. Ninguém ali é realmente ruim. E, cara, eles estão... Todo arremessador tá um ou dois ajustes de se tornar um cara dominante.
Nossa, que loucura.
E as pessoas demoram muito para perceber que o cara não é quem ele era. A análise de um arremessador de beisebol, eu costumo dizer que ela é como um médico. O médico pega o exame e ele procura qual é a diferenciação do padrão naquele exame, né? Uhum. A análise de um jogador de beisebol é exatamente isso. Você pega o cara, assume que ele é o que é, pega a folha de estatística do cara e procura onde diverge do que ele era. Eu lembro uma vez um analista americano analisando o Kyle Gibson, e esse é um dos grandes acertos que eu tive na aposta 10, que eu coloquei naquele artigo de previsões ousadas no ano, né, mandando o pessoal ter atenção no Kyle Gibson, né? O Kyle Gibson era um arremessador medíocre da MLB. Só que o Kyle Gibson começou a arremessar um change-up numa proporção que ele nunca tinha arremessado. E aí o cara da eu acho que era da ESPN americana, o cara falou, não, eu olhei aqui ele arremessando visualmente, não existe nenhuma diferença. Cara, além do change-up, tudo bem, o cara não conseguiu ver, o Kyle Gibson ele sempre ficava no lado direito da borracha dos arremessadores. Tem uma borracha que você é obrigado a pisar para realizar o movimento de arremesso, né? Uhum. Ele tava do lado esquerdo, ele começou a arremessar do lado esquerdo. E o cara, pô, o cara com a imagem, uma imagem junto da outra, não viu isso. Uhum. Ou seja, o Kyle Gibson era um cara muito evidente que ele não era mais quem ele era. Ele tinha uma alteração.
Era a mesma pessoa, mas era outro arremessador.
Outro arremessador, completamente diferente. E a gente vai ver muito isso ao longo da temporada. Todo ano acontece. E é uma dica boa para os apostadores ficarem de olho, porque existe uma relutância em assumir que o cara não é mais quem ele era. Até dos oddmakers, mas por pouco tempo, não é um grande erro dos oddmakers. Existe um grande erro dos oddmakers, eu acho que a gente vai... Eu vou poder falar disso ao longo do podcast. Mas eles demoram também um pouco, justamente porque o público quer apostar. Eu lembro uns anos atrás também do Chris Sale, que era um arremessador do Boston Red Sox. Né, o Chris Sale era dominante, extremamente dominante. Só que teve um ano que ele começou muito mal. E as pessoas, de certa forma, existe uma coisa que elas aprenderam. A regressão parece que no beisebol elas aprenderam. Então todo mundo tá apostando a favor do Chris Sale, falando, ele vai regredir, esse ERA dele é muito alto. E ERA é a métrica principal dos arremessadores, né? O número de corridas cedidas a cada nove entradas. Então aí ele vai regredir. Mas ele tinha problemas reais em todas as estatísticas além do ERA. Então ele estava muito mal realmente. E aí ele se machucou e não está jogando há um ano e meio. Ou seja, o que, que a gente tira disso? Ele estava jogando lesionado já. Ele já tinha algum problema físico que estava impactando no jogo dele. E os apostadores estavam insistindo a favor quando eles deveriam pegar valor contra ele.
Engraçado, porque ele acabou de ser anunciado como contratação de volta do próprio Red Sox.
Curso. É, mas ele só vai poder jogar no, na reta final da temporada. Ele
é, ainda então, tá... por esse problema aí.
Uhum.
Beleza, beleza. Massa, massa. Esse assunto é interessante. Dá pra ficar falando bastante aí. Enfim, mas é baseball e aposta, né? Então quem tá escutando ouvindo a gente, pô, mas os caras ficam só aí de blá 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 blá, blá e não falam de baseball. Estamos falando de baseball,
sim. Eu falei
sim.
Mais coisas relevantes até agora do que as duas equipes. As equipes eu vou errar, cara. É difícil de fazer um panorama. Uhum. Das equipes do beisebol. A gente pode passar em algumas equipes que eu espero que melhorem tudo, mas a verdade é que é difícil, principalmente porque a amostragem prévia que a gente tem não é a ideal, que é de uma temporada muito curta. Né? Se você tem uma amostragem de uma temporada inteira, você consegue perceber o que melhorou, o que piorou, consegue fazer um panorama bom para a próxima. Essa daqui não, ela foi muito curta, muita coisa que aconteceu foi só sorte ou azar. Não teve uma amostragem significativa.
E a partir de quantos jogos, mais ou menos, dá pra perceber quem que tá caindo, quem que tá melhorando, ou quem vai assim, dá pra dizer mais ou menos quantos jogos? 6, 7 jogos?
Ah, varia de posição para posição. Arremessadores, eles têm uma janela bem mais curta de você perceber algum problema.
Porque eles lançam muito, né?
É, não, não só isso, é porque é mais evidente o que o cara tá fazendo mal. É, você tem que olhar para a velocidade do arremessador, se ela caiu, se o cara está tendo resultados ruins com uma velocidade abaixo do que ele arremessava, é provavelmente o problema é a velocidade dele, ele pode recuperar ou não. Aí você tem que ir checando velocidade partida a partida. Já um rebatedor é mais difícil, porque o rebatedor vai 3 vezes para o bastão por partida. E vai acontecer do rebatedor ter um mês ruim, isso é normal, nem sempre é porque ele piorou.
Beleza, beleza. Uma coisa interessante aqui que me ocorreu, é, já que é difícil da gente levantar como estarão as equipes, o mercado entre temporadas do beisebol, como é que ele é em relação ao basquete, em termos de jogador trocar de time, é muito quente, ou em relação ao futebol americano também, né? É agressivo? Como é que funciona? É essencial ficar completamente em cima disso, não perder nenhuma alteração? Ou eles são mais conservadores nesse sentido, o beisebol?
Não, algumas adições mudam bastante. Não, conservador é tudo que o beisebol não é nesse sentido. Opa. O beisebol dá muito dinheiro para jogador. É, eles assinam contratos milionários por muitos anos. E sim, tem bastante troca. É, troca de jogadores de times. Trocas no beisebol são menos... são mais raras. Normalmente o jogador assina como free agent, né? É, pra se ter uma ideia, nessa temporada, quem muito relevante trocou de time. O George Springer, que era do Houston Astros, foi pro Toronto Blue Jays. O Trevor Bauer, que era o arremessador do Reds, foi pro Dodgers. E o Liam Hendricks, que era um closer do Oakland A's, foi pro White Sox. Essas foram as movimentações com mais valor monetário da liga. E esses jogadores, eles alteram, obviamente, as probabilidades.
Sim, a expectativa de vitória. De,
é. Com agora, quantidade de vitórias. É, mas diferente do basquete, por exemplo, um jogador de basquete, ele altera muito a probabilidade de vitórias do time. O do beisebol, não. É, ele altera, óbvio, mas ele não altera tanto. É só ter em mente que o melhor jogador do beisebol, talvez o melhor jogador da história, ele ainda está na ativa, o Mike Trout. E o time do Mike Trout é ruim há muito tempo e continua sendo ruim. Entendi. E nesse caso a culpa não é dele, ele faz tudo, mas o time é muito ruim. E o impacto dele é menor, entendeu? Do que no basquete, o impacto do LeBron. O LeBron leva qualquer time para os playoffs, não que seja um time competitivo, mas qualquer equipe com o LeBron vai para os playoffs, é bem claro.
E o Boston Sox, agora que tem o LeBron como um dos sócios, donos, vai ganhar?
Não, o Red Sox ele é... Não, é, o beisebol tudo pode acontecer, na verdade, mas o Red Sox é um time mais em reconstrução. É um time que esperamos seja fraco. E foi na última temporada e muito provavelmente vai continuar sendo nessa.
Mas, pelo ter uma camisa forte, um nome forte, bom, e também muito dinheiro, porque afinal eles são donos também do Liverpool. O mesmo grupo que é dono do Boston Red Sox é dono do Liverpool da Inglaterra. Tem dinheiro, eles têm, mas agora não quer dizer que só dinheiro faz equipes campeãs. Já vamos falar dessa região aí, que essa liga. É, nós não vamos entrar muito em detalhes, então, em cada liga, cada conferência, divisão aqui. Como o Gustavo falou, que não é bem fácil qualificar os times, como é que eles vêm, né? Nós podemos falar sobre expectativa de uma forma mais genérica. Então, eu vou começar aqui na American League com a seguinte indicação que eu li de um lugar, tá? E o Gustavo vai falar se isso é bastante óbvio e é plausível e é possível, e a opinião dele. Segundo, estou lendo aqui, num dos guias da MLB que eu peguei pela internet, no leste, os Yankees são favoritos, no oeste, os Astros, e na central, o White Sox. Confere?
Eu discordo. Discordo bastante.
Boa, boa. Você vai pôr a placa de bloqueio ou de caçador de likes no site que botou essa lista? Porque você está discordando. Eu tenho que chamar o Thiago Leifert para me ajudar aqui.
Tem isso, eu não sabia que
tinha. Você põe uma plaquinha assim, discordo.
Não, eu acho mais caçador de likes, mas eu acho uma análise preguiçosa. Principalmente no Yankees. Eu não acho que o Yankees é melhor do que era na última temporada, sinceramente. Acho que a rotação tem alguns problemas. O time de rebatedores, eu sei que eles têm capacidade o elenco adjunto deles é muito forte, eles têm capacidade de superar alguns problemas na equipe de rebatedores, mas não sei, não me chama tanta atenção.
Eles adicionaram Corey Kluber e Jameson Taillon. Conhece?
Conheço, ambos, ambos são grandes apostas. O Corey Kluber foi meu jogador favorito, fui eu que revelei bastante isso. Inclusive tinha um grupo no Facebook chamado Corey Kluber The Secret Society. Uhum. Porque o Corey Kluber, ele era um cara muito ruim, mas ele provavelmente era o cara mais azarado da liga, porque as estatísticas avançadas dele eram muito boas.
Entendi, mas não entregava.
É, né, ele não entregava, e a gente não sabia o porquê, e rola de ter uma temporada com muito azar. E aí quando o clube explodiu, cara, ele explodiu num ponto de dominância que ninguém esperava. E eu sempre escrevi no Aposta 10, mesmo quando ele era ruim, o Corey Kluber é um dos melhores arremessadores da liga. Teve nego que fez piada.
Com certeza, né?
E aí, pô, ninguém mais fez piada. O problema é que o Kluber, ele se lesionou 3 temporadas atrás e o retorno dele não foi bom. Então, qual o Corey Kluber que vai arremessar pro Yankees? O Corey Kluber do O Corey Kluber do auge da carreira, ou o Corey Kluber que jogou os últimos anos, foram que jogou os últimos anos e não muda nada. Então, realmente não dá pra saber. O Jameson Taylor, ele teve um problema de câncer nos testículos e também tá afastado da liga há 2 anos. Ele era um arremessador muito bom, ainda é um arremessador jovem quando ele teve esse problema, mas quando, muito tempo afastado, você acende uma bandeira vermelha. A gente precisa ver ele jogando. Ele não é um cara que vai chegar e você tem certeza de produção. Então, eu não acho que o Yankees seja hoje melhor do que eles eram na temporada passada. Eles não ganharam a divisão na temporada passada.
É, eu tô vendo aqui porque eles têm pela frente o Tampa Bay, o Toronto Blue Jays, o Boston Red Sox e uma zebra aqui, o Baltimore Orioles.
Então, o Orioles ainda deve continuar sendo muito ruim. O Orioles, ele parece que se esforça para ser muito ruim há vários anos.
É o time de reconstrução, né?
É, mas ele tá em reconstrução há muito tempo. Acho que não funcionou a reconstrução dele.
Tem que reconstruir.
É, mas ele é um time interessante para apostas, porque os apostadores sabem que eles são muito ruins. Então a ideia é sempre mensurar o quão ruim é o time. Ele raramente é tão ruim quanto as pessoas pensam que eles são. É, dessa divisão, lembra que eu falei do San Diego Padres na última temporada?
Sim, um time interessante.
Então, eu vejo um time muito interessante. Acho que muita gente vê, na verdade, eu não sou o único. Que é o Toronto Blue Jays. O Toronto Blue Jays já tinha um time competitivo no ano passado. E quando eu vou olhar para um time que eu espero que vai subir, eu olho para quais eram os problemas do time e se eles procuraram melhorar. E o que eu vejo no Blue Jays é uma grande melhora nos problemas deles. Então, acho que para mim o Blue Jays é o melhor time dessa divisão.
Só que eles vão jogar na Flórida, viu? Não vão jogar no Canadá, não.
Sim, mas não.
Não.
Não acho que influencie.
Se não tinham torcido em Toronto, não vão ter.
É, não, e eles não... Não, aí já entra o negócio do campo, né? Que no beisebol todo campo é diferente, tudo.
Mas ele deve treinar já lá no calor, né?
É, mas no ano passado eles também não jogaram no campo deles. Eles jogaram em Buffalo e foram bem. Foram pros playoffs e acabaram eliminados na primeira rodada. Mas eu acho que o Blue Jays, ele fez muitas adições interessantes. E é um time jovem que... Você sempre espera que o time jovem melhore se ele já mostrou algum indício de melhora anteriormente, né? Você também não pode esperar que o time vai melhorar do nada. Mas eles mostraram indício de melhora, é um bom ataque, é uma boa rotação. O Bullpen, que era o grande problema, parece fortalecido. E eu acho que o Blue Jays pode ser uma das potências dessa temporada.
Bom, basicamente essa Liga Leste é difícil mesmo, então, né?
É, eu acho que Rays e Blue Jays são as melhores equipes. O Tampa também continua um time muito bom. O Tampa ele tem uma filosofia muito boa, que é a que eu gosto na NBA. É, eu sei que é fácil montar um time com vários astros, mas também existe um modelo de time de sucesso, que é o time sem pontos fracos, evidentes. É um time que não tem nenhuma fragilidade, ele é médio para bom em tudo, que é o Utah Jazz e é o Tampa Bay Rays. O Tampa Bay Rays não tem nenhum ponto frágil, nada que você olhe do Tampa Bay Rays e fale, putz, isso aqui vai ser muito abaixo da média, eles vão ter que compensar em outra coisa. Né, tudo funciona muito bem. Então acho que vai ser um time competitivo como foi nos últimos anos.
É, e como é que é o nome dos Indians esse ano? Não, no beisebol não trocou o nome, né? O Cleveland continua sendo.
Então, eu cheguei a ver a notícia que trocou, mas não trocou aparentemente. É, continua Indians. Talvez a mudança seja para os próximos anos, não sei.
Tá bom.
Eu acho que eu já deixei claro que eu penso de...
Tá, e o time do filme do Moneyball, os As de Oakland, tem alguma chance?
Tem, é um bom time, já era nos últimos 2 anos. Eles perderam alguns jogadores.
Pode falar. O filme continua ruim, tá? O filme
não é ruim bom. O quê?
O filme é muito bom, só que o filme, ele é tanto o filme quanto o livro do Michael Lewis. É, eles pegaram o Ace pra contar a história, mas é meio que supervalorizar muito o Oakland Ace do que eles fizeram. Eles não estavam certos em tudo. Tinha outros times que estavam certos.
Mas bateram recorde de vitórias seguidas, não foi?
Não, bateram, mas... acontece.
Alguém ia fazer isso algum dia, né?
É, mas eles não ganharam a liga e tem um capítulo no livro do Michael Lewis que ele envelheceu muito mal. Que é o capítulo do draft. O capítulo do draft, ele trata o Oakland A's como o time mais inteligente da história do beisebol. Nenhum dos jogadores draftados pelo Oakland A's jogou na MLB naquela temporada que ele vai falando dos caras. O Oakland A's deixou passar um monte de gente que virou relevante e os jogadores deles não viraram. Então o Oakland também não é o suprassumo da inteligência. Mas é um bom time.
Beleza, beleza. Outro time que eu acho bacana de nome são os Minnesota Twins. Eles têm alguma chance?
Então, não, eles são um bom time, mas esse é um time que eu falaria para os apostadores olharem para apostar contra no começo da temporada, pelo menos na minha visão do que eu acho deles. Eu acho que eles vão ser piores do que eram na última temporada. E as pessoas vão tratar eles como o time que foi no ano passado, né? Então eu teria um pouco de cautela no início. Depois eu posso, eles podem provar que eu tô errado, mas eu acho que eles tiveram algumas subtrações na off-season que vão prejudicar eles.
Beleza, aqui nós estamos falando então da Liga Americana Leste, Yankees, Rays, Blue Jays, Red Sox, que você já falou que realmente é carta meio que fora do baralho para lutar pelo título e pela Liga também. E você falou bem aqui para ficar de olho no Blue Jays e no Tampa, principalmente, né? Esses Sim. dois são as tuas apostas, digamos, para levar essa Liga. Seria isso?
Sim, em termos de valor, falaria para os apostadores olharem para o Orioles, sei que é difícil apostar no Orioles, mas olharem para eles, e contra os Yankees, porque os Yankees vão ser supervalorizados, como naturalmente eles são.
Beleza, beleza. Liga Americana Central. Aqui nós temos um dos times que você torce, o White Sox. o White Sox, né? Estou falando que os times eles se repetem. O Cleveland. Ah, tá. Isso nós estamos falando de maneira geral. Tá, agora estamos separando. Tá. O Cleveland, que a gente comentou. O dono que são os Royals. Esqueci.
Oi? Kansas City.
Kansas City, isso, Royals. E o Detroit Tigers. Como é que você rangueria esses caras aqui? Chicago, Minnesota, Cleveland, Kansas City e Detroit.
Existe um consenso geral, o qual eu compartilho, que o Chicago White Sox é o melhor time dessa divisão. É um time também jovem, que tem se montado bem, já fez uma boa temporada no ano passado e tende a melhorar ainda mais. O Cleveland não era bom no ano passado, mas eu acho que eu perdi bastante contra o Cleveland, pelo que eu me lembro. O ataque era horroroso, mas os arremessadores seguravam o time. Espero o Indians pior do que era no ano passado. Minnesota, como eu já disse, espero que eles sejam piores, mas não a ponto de serem um time ruim. Kansas, eu acho que vão bem, eu acho que Kansas melhora bastante em relação à última temporada. E talvez os apostadores não estejam olhando muito para Kansas. E acho que Detroit melhora também, mas ainda deve ser um time ruim. Mas em termos de aposta, é um time para ficar de olho.
Então você ficaria entre White Sox e Twins, talvez?
Olha, eu ia ser mais ousado, eu ficaria entre White Sox e Royals.
Bom, o Royals também se o Kansas City do futebol americano é bom, será que o efeito assim de eu também quero ganhar e ir pra frente surge efeito que nem foi em Filadélfia?
Não, é bem diferente. O Royals foi campeão em 2014, eu acho. Mas o Royals sempre foi um time de um mercado pequeno, um time um pouco mais irrelevante na liga. Mas acho que eles se montaram bem, eles têm um ataque que eu espero que seja legal de ver, mas não vão ser um time muito querido pelos apostadores, não.
Tá. No outro lado, nós temos o Houston Astros, que é sempre um time badalado, Los Angeles Angels e o Oakland A's. Além de quem que seria Zebras, o Seattle Mariners, você sempre está mandando aposta neles ali, a favor ou contra, Texas Rangers. Os nomes são legais, né, cara, dos times de beisebol. Quem que são os bons nesse lado aqui do Oeste?
Tá, aqui eu tô achando bem estranho, porque o que você me falou do Astros favorito não foi o único lugar que eu vi isso. Mas eu realmente não entendo por que o Astros perdeu o George Springer, que era um dos seus melhores jogadores, dos seus melhores rebatedores. A rotação é boa, mas alguns arremessadores estão ficando envelhecidos, e é um problema. O Zach Greinke que já não vinha tão bem na reta final da última temporada. Né? Eu não teria o Astros como uma grande potência. O Angels melhorou, fez algumas adições boas, talvez seja um time mais competitivo. Seattle não é um bom time, eu apostava neles porque eles faziam algumas coisas bem que em determinados jogos acontecia de dar legal para apostar, mas não é um bom time, é um time jovem, pode evoluir um pouco. Texas era bem ruim na última temporada, já terminou em último, e também acho que eles não fizeram nenhuma melhoria real para que a gente considere que eles possam melhorar muito. Acho que o Angels pode surpreender, mas ainda é uma divisão mais do Oakland A's do que dos outros.
É o time do Mike Trout, né? Os Angels. É. Ok, ok. Beleza, beleza. Então vai ficar entre Angels e Astros, talvez, aqui, isso.
Não, Angels e Ace.
Ah, Angels e Ace, tá bom. Apesar que, de novo, vai ter aquele efeito das odds virem puxando pro Houston Astros, é isso? Ou...
Ah, com certeza. E aí eu olharia pra postar conta, especialmente contra alguns arremessadores supervalorizados, em exemplo, o Zach Greinke, que eu falei.
Beleza. Pulando agora para a National League, a lista que eu tenho aqui é o seguinte, indicações para vencer. Dodgers, no oeste, Atlanta Braves, no leste, e o Milwaukee Brewers, na divisão central. O que você considera em relação a essa lista aqui? Dodgers, Braves e Brewers.
Bom, passa para leste primeiro, que tem o Braves. Tá. O Braves, concordo, o Braves é uma boa equipe. Sim. Na última temporada acho que eles me ferraram, porque eu apostei bastante contra eles. Mas
são bravos.
Eles são de fato uma boa equipe. O Miami Marlins melhorou bastante, mas também acho que é consenso geral. Talvez não exista muito valor em apostar a favor do Marlins, porque virou a zebra querida do pessoal. E a rotação ainda tem alguns problemas, o ataque também tem alguns problemas, mas é um time em geral que é mais competitivo do que era nos últimos anos.
Ele surpreendeu, mas não vai ser fácil de novo. É isso que você está tentando passar.
Exatamente. Aqui o que eu mais olharia dessa divisão é o Philadelphia Phillies, que vem de alguns anos bem ruins, mas o Phillies tem potencial de ir bem. Eles têm um bom time, eles deveriam ter sido melhores na última temporada, não foram. Mas imagino que eles façam uma melhor temporada. O New York Mets é forte também, o Washington também é forte. É uma divisão bem difícil.
Nationals, né?
É uma divisão bem
difícil. E o Cubs?
Não, a próxima é a divisão do Cubs.
Tá. Então é Nets, talvez Braves, talvez olhar
o Nets é mais fraco. O Nets é um pouquinho mais fraco. Mas eu acho que Phillies, Mets e Braves brigam. O Marlins é um bom time também. Vai ser uma divisão que eles vão trocar muitas vitórias. Não espere grandes recordes dessa divisão.
Entendi. A Liga Central, nós temos preferências, segundo aqui eu estou lendo, para o Cardinals e os Brewers. Acho que é Milwaukee Brewers e o Cardinals, de que cidade que é?
San Luis,
isso. Seriam eles os favoritos indicados onde eu estou lendo aqui. E depois... Cubs, Cincinnati Reds, Pittsburgh Piratas.
Eu acho que é um time que tá bem à frente dos outros nessa divisão, e não são os Cardinals. Para mim, o Brewers é melhor do que os outros times, por uma margem bem, bem grande até.
Interessante.
Pelo menos na minha opinião.
E você mandou muita best dele no passado, não foi?
Mandei, porque justamente por isso já era um time que dava para ver que eles estavam jogando em alto nível um pouco antes. Acabou que não rolou, não conseguiram ir bem, mas... Já dava pra ver, eles foram bem em alguns anos antes também. É mais ou menos a mesma base, mas os jovens jogadores subiram, são bons. O Cubs, tem um consenso tão grande que o Cubs vai ser um time ruim, que talvez os Cubs tenham um bom valor de aposta.
Por isso, o pessoal olha e fala, não adianta.
O ataque não é ruim, o ataque é bom, na verdade. O ataque não perdeu muita gente relevante, não. A rotação é bem fraca. O segundo arremessador dos Cubs é o Jake Arrieta, que foi Cy Young pelos Cubs alguns anos atrás, mas está em declínio gigante. Estava jogando no Phillies no ano passado e acabou chegando no Cubs. É uma rotação fraca, bem mais fraca do que a dos outros anos, mas um ataque normal que era nas últimas temporadas, um ataque de médio para bom, e um grupo de relievers que, se melhorar em comparação à última temporada, pode trazer um recorde melhor. Os Cubs ganharam a divisão no último ano, mas não mereceram. Eles não deveriam ter sido os campeões da divisão. Tanto que eles caíram rapidamente nos playoffs. Né? San Luis... Eu não sei, eu sempre falo mal dos Cardinals e os caras acham que... O Cardinals é tipo o Green Bay Packers, porque ele é rival do time de Chicago. Mas não é por rivalidade, é porque eu realmente acho que eles normalmente não se montam bem. Eles são um time bom, mas é só bom. Eu acho que não... Tem nada demais nos Cardinals a ponto de competir com as melhores equipes. Realmente, eles estão sendo supervalorizados, porque eles pegaram o Nolo Arenado. O Arenado é um ótimo rebatedor de fato, mas é o que eu te falei do impacto. O Arenado transforma o Cardinals em um time fantástico? Não transforma, e a rotação ela é suspeita, na melhor das hipóteses. Então, Acho que eles vão ter problemas no bullpen, a rotação é um pouco suspeita, não olharia muito para eles. Cincinnati é um time mais interessante, deveria ter sido bom na última temporada, não foi. Acabou sendo uma surpresa para muitos também, porque era um time eleito como uma das potenciais surpresas e não viveu até o hype, mas agora em uma temporada completa, acho que eles podem sair bem, podem sair melhor do que eles foram e até conseguir de novo vaga nos playoffs ou brigar pela divisão. E o Pirates é um time em reconstrução, o Pirates era muito ruim no último ano, muito ruim mesmo. Acho que até eles ganharam muitos jogos em comparação ao que eles deveriam ganhar. E como sempre, quando você vê um time muito ruim, não espere que ele ganhe jogos, mas olhe para ele como uma possível boa opção de aposta, porque ele vai ser muitas vezes.
Interessante que no futebol americano os bucaneiros ganharam e no beisebol os piratas são considerados os piores. Ficar de olho nisso que fica fácil lembrar, pelo menos para mim, eu faço essa referência. Beleza, beleza. Liga Nacional Oeste. Tem o atual campeão, os Los Angeles Dodgers, seguido dos Padres, os Giants é de São Francisco?
Giants de São Francisco.
O Arizona Diamondbacks e o Colorado Rockies, que eu lembro que é que tem altitude, alguma parada assim, que muda a velocidade da bola, que você explicou um dia pra gente. Então aqui o campeão é favorito, né?
Sim, sim. O Dodgers ele investe muito dinheiro, ele monta grandes equipes. Então, normalmente ele é um time relevante, ele gasta realmente muito mais que os outros. O beisebol não tem teto salarial, é parecido com o futebol, quem tem mais gasta mais. Até no Moneyball eles citam isso, né, que é um jogo injusto. Mas não é, porque normalmente o time que gasta mais acaba que não é campeão numa proporção ao tanto que gasta. Então não acho que é tão injusto assim. Mas o Dodgers é bom, só que o bom do Dodgers é sempre super valorizado, então é por isso que eu aposto muito contra os Dodgers. Eles pagam muito e nem sempre eles são um time, principalmente numa liga como o beisebol, que todo dia muda a situação, nem sempre eles são uma grande opção de aposta. Mas eles devem ser bons sim, devem ser uma equipe boa, não sei se tão bons quanto ano passado, não sei se o melhor time da divisão. Acho o melhor time pra mim, pelo menos, é o Padres. O Padres ele já era muito forte no ano passado, ele fez adições. Ele levou o Yu Darvish, que era arremessador do Cubs, é candidato a Cy Young, foi candidato a Cy Young no ano passado. O Cy Young é o prêmio dado ao melhor arremessador da liga. E é um time que não se enfraqueceu, pelo contrário, é um time que só ficou melhor. Talvez o bullpen possa ser um problema, mas eu acredito que não. Acredito que ainda vai ser um bullpen forte. Então eu colocaria o Padres na frente dos outros, mas é óbvio que eles vão colocar o Dodgers e eu entendo o porquê. Tem um time que é mais interessante em termos de aposta, que o Giants é um time de veteranos, muitos deles em decadência, mas é um time que pode incomodar, é um time interessante até em certo ponto e que não deve receber muita atenção dos apostadores. Então eu olharia para o Giants como possível opção de aposta muitas vezes. O Colorado Rockies, não sei, o Rockies é um time fraco há tanto tempo que difícil prever se eles vão melhorar muito. Eles não fizeram nenhuma grande adição, eles têm ainda tem alguns jogadores em declínio, como o Charlie Black, uma defesa deve ser fraca. Muito provavelmente o Rockies vai ser um time comparável ao que eles eram na última temporada. E a Arizona deve sair melhor do que no ano passado. O ano passado foi bem ruim. Eu não acho que a Arizona é um time tão ruim quanto mostrou na última temporada. Tem uma rotação problemática em alguns pontos. O Bumgarner, que eu acertei no artigo de previsão ousada, falei, o Bumgarner está em declínio e vai terminar com o ERA acima de 5. O ERA dele foi de 6,48. Então, bem mais alto do que a galera esperava. Mas é um time também interessante. Basicamente difícil de fazer projeção a longo prazo. Se algumas coisas se ajustarem aqui, essas equipes melhoram muito em comparação à projeção delas.
Porque essa liga aqui ficou meio pelo que você falou, que são os Dodgers e os Padres e a Rapa, né?
O resto aí. É, basicamente isso. Com o Giants sendo o rei da Rapa.
Bruno, acorda, Bruno! Você tá aí faz horas quietinho? Tá vivo ainda?
Tô vivo. Olha só, eu queria perguntar uma coisa. O fato de... Eles tiveram um período curto agora de descanso? Foi menor? Como é que foi?
Não, não, foi o período normal, a liga acabou. Não, normal? Um pouquinho mais curto.
E o fato de ter sido uma temporada menor, há uma possibilidade de eles começarem a temporada com mais gás do que nas outras?
Não, acho que pelo contrário. A pré-temporada do beisebol dura muito tempo, justamente porque o beisebol é um jogo de repetição e você precisa de um bom tempo para estar condicionado a fazer aquilo em alto nível. Então, na verdade, uma pausa estendida, uma temporada curta, ela não é benéfica. Ela pode ser benéfica para os arremessadores, que são os mais desgastados, mas para os rebatedores ela não é benéfica.
Beleza. Bruno, são 150 jogos aí, mais ou menos 160. O Gustavo falou 152 que seria esse ano. Chuta quantos que o melhor time da liga ganha de jogos na temporada regular? Só para a gente brincar de acertar ou não. Hoje é com você, vai ter que acertar.
Tá, me dá um número e eu digo se é over ou under.
Tá bom, eu vou te dar um número de 123.
Tá, era quanto? 150?
Não, eu vou dar 162, porque daí é a temporada inteira. 1, 2, 3, deu 162.
Tá, eu acho que, pelo que eu lembro de algumas... De umas entrevistas, eu acho que é under. Eu acho que é menos.
Gustavo, qual que é a média do melhor time na temporada regular?
Varia bastante, mas é bem abaixo disso.
É, bem abaixo, porque a gente pensa que o melhor vai reganhar, mas não vai.
Isso aí é um gancho bom para eu anotei três coisas que eu quero falar aqui.
Boa.
É isso, fora das análises dos times. Isso é um gancho bom para puxar. É o melhor time do beisebol, se ele for muito bom, muito dominante, vai ganhar 110 jogos.
Nossa.
E é muito raro você ver um time ganhar 110. Então, paira em torno de 100 e... De 100 a 110, mas é, na média, 105 ali. Então o melhor time do beisebol, ele ainda vai perder normalmente uns 60...
Que é um absurdo.
Seria um 60 absurdo. Jogos. E a galera parece que não percebe isso, que o melhor time do beisebol perde 60 jogos. Então você tem que ficar atento para tentar descobrir quando são esses jogos, porque eles vão ocorrer. E dito isso, como a variância é grande para os times, a variância é grande para os apostadores também. Então, pensa que numa temporada de 162 jogos, invariavelmente, o melhor time do beisebol vai perder 6 seguidos. Isso acontece todos os anos. Então, e os caras não vão ter um senso de urgência. Agora, com o apostador, se ele fizer 6 dias seguidos só de head, vamos supor que eu coloco duas apostas lá no Aposta 10 por dia, que é a programação. Se eu fizer 6 dias seguidos, são 12 heads seguidos. Cara, pelo amor de Deus.
O cara nunca mais segue tudo. Na vida.
Não, ou o cara fale. Então, justamente por aí, ele tem que saber o que é uma variância de beisebol e como o bank dele pode suportar, porque isso vai acontecer. Isso não é uma questão do time ser bom ou do apostador ser bom, é uma questão matemática. Ela vai acontecer, a variância é muito grande e tem que saber lidar com isso. Assim como vão ter momentos ótimos e você não é o melhor do mundo nos momentos ótimos e também não é o pior nos momentos péssimos. O que vale para um time de beisebol é o final da temporada, é o qual a porcentagem de vitórias deles, e o que vale para o apostador também é o final da temporada.
Interessante, interessante. Assim como você falou que o time que ganha vai perder 50, 60 jogos, o pior time vai ganhar 50, 60 jogos também, né?
Exatamente. Aí tem muita gente que fala, eu não aposto no Baltimore Orioles. Então você é um trouxa, porque você está deixando 60 oportunidades de vitória, muitas delas com odd alta, porque você não aposta no time, porque o time é ruim.
Ou pior, nem olha, né? Nem olha as odds.
Olha sempre para apostar contra. Fala, não, claro. Eu vou sempre contra o Orioles, como eles fazem com o Detroit Pistons na NBA. Detroit Pistons é o pior time da NBA. Então eu vou sempre apostar contra. Não, não é assim que funciona. Eu não consigo acreditar que um bom apostador ele tem qualquer tipo de restrição quanto a uma equipe. Você está ali para trabalhar com todas as equipes, né? Seja a favor ou contra.
Se ele já tem uma espécie de preconceito já antecipado, ele já não é um bom apostador, né?
Exatamente.
Ele é um torcedor, não é um apostador.
Isso, exatamente, porque ao longo de uma temporada você vai ter que trabalhar com todas as equipes, cara. Não tem como, hein? Não tem como fugir disso, mas a galera foge. Acredita, a galera não faz.
Sabe por quê? O pessoal não quer saber de spread, de handicap. Ele quer saber quem vai ganhar.
Sim, o ser humano ele tem uma tolerância à derrota, né? Ele não lida bem com a derrota. Quando, na verdade, a maior parte dos casos de sucesso foram justamente por resistência à derrota. O cara perdia e persistia, né?
Certeza.
Vamos parar por aqui, senão vamos entrar em política já.
Ou vamos começar a achar que tudo bem, ufa. Eu perco tanto que tô ficando bom.
Não, então eu ia até fazer essa ressalva. Então isso não quer dizer que você deva perder a vida toda. Eu acho que uma amostragem de uma temporada ela é bem sustentável pra você ver se tá errando ou não, né?
Ou então aquele cara que eu vou apostar, mas quer ver que eu vou perder? Aí ele, perdi, tá vendo? Ó, oh, tá vendo como sou foda. Tá vendo? Eu sabia que eu ia perder.
É, ou no caso do Detroit do basquete, que eu espero o Gustavo lançar a linha que ele põe no site, eu posso contrário.
Mas acertei, não fala.
Eu sei, não, antes eu falei, cara, eu vou ganhar todas, cara, ele erra todas.
Mas é verdade, Detroit nessa temporada pra gente foi muito ruim. E é engraçado, porque eles têm um recorde de mais vitórias em handicap do que de derrotas, então eu sou ruim no Detroit. Não é que eles perdem todos por handicap, é que eu não sei identificar onde eles vão cobrir. É um grande problema.
Isso aí.
Galera, é só uma coisa bem importante, não, antes da gente ir, mas tem uma coisa que é bem importante pra essa temporada, e isso sim eu vi, porque isso vai ter impacto real nas apostas. Lembra que a gente comenta da bola todo ano?
Ah, sim, claro.
Que, diminuir a bola, tá, a bola é mais pesada, não é?
Sim.
É, a Liga, dessa vez a Liga admitiu, inclusive, que eu achei sensacional, porque a Liga nega todo ano que mexeu nas bolas. É, eles mexeram nas bolas, eles tornaram as bolas mais densas, e isso vai dificultar a pontuação. Então não esperem pontuações tão altas quanto nos últimos anos. A Liga tinha ficado muito voltada ao ataque nas últimas temporadas, e esse ano é muito possível que a gente volte a ter algumas performances dominantes de arremessadores. Então isso é uma boa dica para o pessoal, principalmente de começo de temporada, não supervalorizar pontuações altas e nem supervalorizar jogadores, porque aí você esquece de contextualizar a era. Por exemplo, um arremessador de airway alto na última temporada não necessariamente vai ser um arremessador de airway alto nessa, porque ele jogou com uma bola diferente, uma bola que era propícia a permitir altas pontuações. Então a gente pode ver muitas melhoras de arremessadores, ao mesmo tempo que a gente pode ver muita piora de rebatedores. E isso já foi uma discussão que eu entrei várias vezes, que os caras só, a bola é mais fácil para rebater, e ela é mais fácil para voar longas distâncias, e isso ajuda os melhores jogadores. Eu falei, não, isso ajuda os piores, porque os melhores não precisavam dessa diferença da bola voando muito. Eles já batiam a bola muito longe, ela já saía.
É que nem a Jabulani, né? A Jabulani, por exemplo, beneficiava quem não batia falta bem.
Exatamente, quem não batia falta forte ou com muita...
Efeito, curva.
Com muito efeito, só chegava, dava bagada e fazia gol ali na...
Exatamente, a própria bola já tinha um efeito. Então, nos últimos anos, a gente viu muito jogador de beisebol que não tinha potência de bater muitos home runs, batendo muitos home runs. É, se esses caras, algum desses caras, talvez melhoraram de fato, talvez eles ganharam potência mudando o swing, mudando a posição.
Mas três ou oito desses batedores, de repente, se ficarem bons, aí tem alguma coisa errada, né?
Exatamente. Então, entende-se que a maioria desses rebatedores vão regredir.
Mas presta atenção que essa diferença da bola já vai estar prevista dentro das odds.
Inclusive, no resumo aqui do podcast, a primeira frase que do Zambrano que é mexer nas bolas.
Tá beleza, beleza.
Isso não foi legal.
Não, eu acho bom. Não, cara,
não tenho nada. Tá bom, tudo bem. É a tua propaganda aí.
Agora não tem como corrigir.
Tá bom, falou, tá falado. Bom, estamos para o encerramento aí, galera. Se o Zambrano tiver mais algum lembrete, alguma dica aí em relação à gestão de banca, a como é que vai fazer o acompanhamento da liga no Aposta 10, é a deixa final aí, Zambrano.
O que eu estava lutando com a NBA de entender, eu aposto, produzo conteúdo, e que hora do dia eu faço isso, acabava que você não fazia nenhum nem outro bem. Então a minha ideia é realmente colocar duas apostas no site por dia. Algumas vezes vai ser uma, óbvio, eu preciso descansar, mas na maior parte dos dias, duas. Os dias que tiver vídeo de beisebol, então são três apostas, mas vocês não vão receber cards completos, a não ser alguma rodada muito específica. E nem eu devo usar um fluxo de apostas tão grande, pelo menos não nesse começo que eu tô me ambientando com as equipes e que eu tô fazendo a NBA simultaneamente, porque não sobra tempo suficiente para analisar 15 jogos como eles devem ser analisados. Então eu vou acabar apostando por amostragem. Eu vou escolher 3 ou 4 que eu vou olhar, falar, pô, aqui eu acho que dá para fazer alguma coisa, aí vou analisar bem eles e fazer como eu estava fazendo quando eu estava realmente produzindo bastante conteúdo, que foi na temporada do ano passado, que estava junto com a NBA e estava saindo constantemente. Mas é basicamente isso que vocês podem esperar. E das recomendações, as mesmas de todos os anos. Tenha um bank para suportar a variância, se você vai seguir tudo. Se você não vai seguir tudo, encare como a minha opinião. Eu acho que essa é a forma mais certa de você encarar. Eu abordo muita coisa nas análises, especialmente por texto. Então, nem sempre a minha conclusão pode ser a sua conclusão. Mas o principal, a essência geral, acho que está lá nos textos. Então, eles ajudam o apostador a fazer a aposta.
Certeza.
E acho que só isso. Live de MLB eu nem cogitei pra chefia, porque imagino que não tenha tanta gente interessada.
Só se fizesse um programa de culinária ao mesmo tempo, deixa o jogo passando e fica falando sobre comida, bebida. Claro.
Mas, pessoal, pro Rodrigo ficar boiando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de MLB na live da NBA.
Isso. Eu aprendo, cara. Eu leio em vez de pegar a dica do Gustavo lá no beisebol e só apostar o que ele falou, eu leio, porque às vezes eu fico, de tanto ler sobre certos times, fico falando, pô, mas ele ia estar achando isso. Não, eu penso diferente, cara. Não entendo porra nenhuma, mas eu acho que não vai ser isso, não. Aí, claro, que a gente aí lê outros lugares, pega outras dicas e chega a alguma opinião, às vezes, de forma diferente. E apostador tem essas manias, né?
Tem. Eu não conheço nenhum investidor na Petrobras que sabe mexer na plataforma, né?
Verdade. Faz parte. Mas beleza, cara, mais um programa produtivo. E claro, quem escutou isso da primeira vez vai ter que escutar de novo, se não anotou.
Mas eu cheguei a comentar no meio do podcast que existe um grande erro dos oddmakers. Existe de fato. Os oddmakers erram em algumas coisas. O que eu percebi nos últimos anos apostando em beisebol é que os oddmakers têm dificuldades para colocar probabilidades em jogos de arremessadores estreantes, arremessadores que nunca jogaram na Major League. E vai acontecer de muitos arremessadores estreantes jogarem durante a temporada, alguns por poucas partidas, só de emergência. Eles vão subir da AAA, que é a categoria de base equiparável à categoria de base no futebol, e vão jogar. Qual o problema deles? Eu sei o que eles fazem. Eles definem o arremessador estreante como um arremessador abaixo da média e como um consenso geral. Por que que eles fazem isso? Porque se você pegar todas as estatísticas de arremessadores estreantes nos últimos, sei lá, 20 anos e tralalá, a potência deles é de um arremessador abaixo da média. No entanto, arremessadores estreantes, eles têm uma tendência a limitarem hits nas primeiras partidas, simplesmente porque eles são desconhecidos, e o beisebol é um jogo de similaridade. É extremamente difícil rebater um cara que eu nunca vi arremessar na vida, porque o cara vai lançar arremesso que eu não estou esperando, de uma forma que eu não estou esperando. Então é fato que esses caras limitam hits. Só que os oddmakers não se importam com isso, porque entende-se que limitar hits é um negócio aleatório. Ele é aleatório em longa amostragem, mas não é aleatório nessa situação. Então, isso quem lê minhas análises já percebeu, que eu faço muitas apostas em arremessadores estreantes. Porque eu conheço, cara, eu conheço razoavelmente. Eu tenho a base de dados do cara na AAA, mas nem sempre ela se traduz no arremessador de Major League. Mas porque eu sei que existe essa tendência. Eventualmente, os oddmakers vão se ajustar a isso. Não sei se eles têm a necessidade de se ajustar a isso, porque eu não sei se muita gente faz o que eu faço de apostar constantemente nesse quesito. Mas é algo para as pessoas ficarem de olho. Olhem nas minhas análises.
É uma zebrinha chuchu aí, né?
Isso, normalmente costuma ser uma boa situação.
Beleza. Galera, nosso programa ficou extenso, mas produtivo. Eu gostei, curti bastante. Vamos aproveitar isso aí. Gustavo, obrigado como sempre pela colaboração e troca de conhecimento com a galera que está escutando a gente.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal, por ter ouvido. Tchau!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.